Amanhã, 8 de março, vai ser comemorado o Dia Internacional da Mulher. O Senado Federal promove, inclusive, a sessão de entrega do Prêmio Berta Lutz a personalidades que se destacaram na luta pelos direitos das mulheres. Sessão marcada para as 11 horas da manhã no plenário do Senado. E nesta semana, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre uma questão importante para as mulheres: maternidade e mercado de trabalho. A Consultoria Legislativa do Senado publicou recentemente um estudo exatamente sobre esse assunto: maternidade e mercado de trabalho. A autora do estudo é a consultora do Senado, Roberta Viegas, que está aqui no estúdio do Conexão Senado e vai falar um pouquinho conosco sobre este assunto. Roberta, muito bom dia para você.
Bom dia a todos.
Roberta, recentemente o Congresso Nacional aprovou o que vem sendo chamado de Estatuto da Primeira Infância, e entre as medidas está a possibilidade de aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. Vai depender da empresa aderir a um programa do governo federal. Como é que, por exemplo, o aumento da licença paternidade para o pai impacta na maternidade e o mercado de trabalho?
Então, é interessante essa sanção que está prevista agora para o mês da mulher também. Não que ela favoreça mais especificamente a mulher, mas ela tem reflexos na vida da mulher, com certeza. E eu começo falando do mês da mulher, né, que é um mês de festa, tradicionalmente, comemoração, mas é um mês que a gente reflete também sobre o papel da mulher na sociedade. E reflete sobre tudo que a gente naturaliza a respeito disso, tanto em relação ao papel da mulher quanto em relação ao papel do homem. Isso é coisa de mulher, a mulher tem que ficar em casa, a mulher se sacrifica pelo filho depois que ela vira mãe, o homem volta normalmente a trabalhar. Então, a partir de onde a gente tem essas percepções e se elas são reais e como é que a gente pode evoluir no pensamento sobre elas? O que é a atribuição natural de mulher? Depois que ela vira mãe, ela tem que realmente se retirar do mercado de trabalho, embora a gente saiba que isso ocorre, mas é porque isso é natural ou porque isso é social imposto? Então, a mulher tem desafios adicionais no mercado de trabalho, ela já tem algumas barreiras, não à toa a Constituição fala expressamente sobre isso, sobre medidas para alcançar essa igualdade também no mercado de trabalho. A mulher tem desafios adicionais quando ela se torna mãe, além dos desafios normais. Porque eu considero, inclusive falo isso no texto, que o mercado ainda não se preparou para acolher plenamente a mulher e, sobretudo, a mãe no trabalho. A aprovação do PLC 14, chamado Estatuto da Primeira Infância, quando ele for sancionado, ele tem essa importante consequência de aumentar por 15 dias a duração da licença paternidade, além dos 5 dias já estabelecidos no artigo 1º do ADCT. E que é que isso é interessante? Isso é interessante para todo mundo. É interessante para a mulher, porque ela vai poder se programar, ela vai poder ter aqueles primeiros 20 dias que são cruciais, todo mundo sabe, quem já conviveu com uma criança recém-nascida, são cruciais para o estabelecimento do vínculo, são momentos de muito cansaço, são momentos em que a mãe está começando a aprender a amamentar e a criança chegou em casa, muda a rotina de todo mundo. Então ela tem aqueles primeiros 20 dias para ter um apoio maior do pai. É bom para o pai também, é muito interessante que o pai vai estabelecer um vínculo com a criança ali naquele momento, e é bom para a criança também. Em termos de voltar ao trabalho para a mulher, de repente, se ela tem aqueles primeiros 20 dias bem estabelecidos, é porque é pouco ainda, viu, Adriano?
Podia ser mais.
Podia ser mais, com certeza. O PLC 14 também condiciona essa extensão à participação do trabalhador em um programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável. Então, além de a empresa ter que ter aderido ao programa Empresa Cidadã, o trabalhador tem que participar desse curso, que ainda não está formatado, isso vai ser depois implementado, a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas ele vai também ser, aí ele vai ser proposto, também vão ser propostas reflexões sobre a paternidade responsável e ativa. Então, tudo isso eu acho que contribui, embora ainda não seja o ideal, a gente ainda espera que a sociedade brasileira evolua mais para aceitar a presença do homem em casa, mais com os filhos também, mas isso contribui para que o retorno do trabalho da mulher daqui dali a 6 meses ou 4 meses seja mais suave.
Interessante essa colocação, inclusive porque a ampliação da licença paternidade não é para o pai sair com os amigos, viajar.
Não.
Ou para talvez fazer um bico, ganhar um dinheiro extra. É para ficar em casa cuidando, ajudando a esposa ou a companheira a cuidar aí do recém-nascido.
Com certeza.
Essa é a questão, esse é o foco da ampliação da licença paternidade. No seu estudo, Roberta, você fala também da licença parental, que inclusive é uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, mesmo após o fim da licença paternidade e da licença maternidade, os pais poderiam tirar um período de licença para vivenciar mais de perto a criação do filho. Como é que funciona esse sistema da licença parental? Existe já em outros países essa discussão mais forte sobre a licença parental?
É exatamente isso. Primeiro, reiterando o que você falou, né? A licença paternidade ou até a licença parental também é para enfatizar a necessidade da presença do pai em casa, com a criança, com a mãe, formando, fortificando aquele vínculo familiar que está nascendo. A licença parental, ela já existe em vários países do mundo, sim. É um conceito que vai além da licença, da dualidade maternidade e paternidade, né? Inclusive se aplicando a casais do mesmo sexo. É uma licença onde, em alguns países, na maioria deles, ultrapassado o período de licença maternidade e paternidade, os pais têm aquela licença que agora é dos dois, parental. Então, eles decidem livremente quem vai tirar. A maioria dos países que adota essa licença parental estabelece que tem um mínimo para cada um dos dois tirarem. Porque, às vezes, isso foi onde isso já está amadurecido, se percebeu que mesmo quando é para os dois, muitas vezes a mulher tira muito mais. O homem só tira, digamos, 10%. Então, existe um mínimo em que cada um dos dois tem que tirar para que seja considerado uma licença parental. E, geralmente, esse mínimo é 25%. Os países mais emblemáticos, né, são os nórdicos e a Alemanha. Nos países nórdicos, especialmente na Suécia, que eu menciono no meu texto, são oferecidos 480 dias de licença parental. Então, nesses 480 dias, os pais tiram livremente.
Os dois ao mesmo tempo?
Não,
eles alternam. Tem que fazer uma
alternativa. Eles alternam. E existe um mínimo de 25%, de 20%, desculpa, em que um dos dois tem que tirar. Mesmo na Suécia, que é uma sociedade em que já discute a igualdade de gênero há muito tempo, verificou-se que os pais só tiram 24%. Então, mesmo na Suécia, isso é uma coisa que ainda precisa amadurecer bastante, apesar de eles estarem mais à frente de nós. Mas a licença parental não necessariamente é remunerada, dependendo do quanto um dos pais trabalha, de quanto tempo eles tiram, existe uma remuneração ou não, às vezes ela não é paga, simplesmente fica assegurado o retorno ao trabalho daquele trabalhador que se afastou. Então, essa é a garantia que o governo oferece, que quando ele usufruir do tempo da licença, ele vai poder retornar ao trabalho. Tendo passado aquele tempo em casa, cuidando da criança, efetivamente, inclusive, em muitos lugares, existe essa contrapartida. O trabalhador tem que residir com a criança.
Entendi.
Então, não adianta ele morar, a criança morar com a avó, digamos, ou morar só com a mãe, e o pai não morar com ela, ele não vai poder usufruir desse tempo de licença parental.
Interessante essa questão aí da licença parental, porque olha só como esse assunto é interessante, Roberta, sobre a maternidade e o mercado de trabalho. Estamos conversando com Roberta Viegas, consultora do Senado Federal, autora de um estudo bem interessante sobre maternidade e mercado de trabalho. Tem uma mensagem aqui de um homem, mensagem aqui pelo WhatsApp, o Almeida de Várzea Grande, Mato Grosso, está ouvindo aqui a entrevista, e ele fala o seguinte, ele tem dois filhos, e ele diz, ainda bem que tenho a minha mãe por perto, senão seria muito mais difícil. É o que acontece hoje, os pais às vezes não querem deixar o filho numa creche, acabam recorrendo aos avós.
Exatamente.
É uma situação muito comum.
E o papel dos avós mudou muito, né? Com a mulher ocupando mais esse espaço do mercado de trabalho, inclusive isso é uma reclamação de algumas avós, que elas passam a ter obrigações com os netos.
Exato.
Ao invés de só curtir, ao invés de só pegar quando puder. Enfim, a casa da avó não mais é um lugar de brincadeira somente. Muitas vezes é um espaço em que a mãe e o pai têm que deixar aquela criança para poder trabalhar.
Às vezes por conta de duas situações que você aborda também no seu estudo. Questão de falta de creches.
Exatamente.
E também a questão, uma possibilidade que existe um problema aqui no nosso país, a questão de o pai e a mãe pedirem a redução da jornada de trabalho para que possam, por exemplo, com queda de salário, evidentemente, para que possam cuidar dos filhos. Às vezes poderia fazer um arranjo assim, o pai e a mãe reduzem a jornada de trabalho e cada um ficaria com o filho numa parte do dia. Como é que está essa discussão aqui em nosso
isso
país?
Isso é muito interessante. Eu vivi uma situação parecida em outro país, em que quando eu voltei a trabalhar, depois de ter meu filho, me foi oferecida essa possibilidade de reduzir. Aqui no Brasil é vedado. Teria que haver uma mudança...
Na legislação.
Na legislação, com certeza, não pode. Mas é muito interessante a mulher conseguir, e o homem também, dependendo do envolvimento que ele tem na criação da criança, né? Porque não é só um pai. É um pai que tem envolvimento, que vive essa paternidade ativa e responsável. Então é muito interessante essa adaptação paulatina de volta ao mercado de trabalho, em que a família inteira tem essa possibilidade de se, pouco a pouco, se adaptar. Voltar. Então, reduzir, digamos assim, uma pessoa trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana. Ela trabalhar 3 dias, 8 horas e proporcionalmente receber a contento. Ou trabalhar todo dia 6 horas, ou trabalhar todo dia 4 horas. E eu acho que isso vem ao encontro do momento em que o Brasil está passando, de desemprego alto. Muitas vezes a empresa precisa também dessa redução, mas atualmente ela não pode fazer isso. Obviamente, isso precisa ser muito mais estudado e adaptado para a realidade brasileira. Eu parto da experiência de outros países que, inclusive, eu menciono isso. Isso não pode ser automaticamente aplicado aqui no Brasil, né? Tem questões sociais, jurídicas, políticas. Não é tão simples, mas é uma proposta de que se pense e comece a discutir a respeito.
Realmente é uma entrevista bem interessante aqui que estamos fazendo com a Roberta Viegas. É um assunto aqui que a gente poderia ficar até o final do Conexão para conversar, Roberta. Mas eu queria, para encerrar a nossa entrevista, esse tipo de proposta, essas propostas que estão sendo discutidas, licença parental, redução da jornada de trabalho com redução do salário, questão do aumento de creches, porque o que a gente observa hoje é que as mulheres estão deixando para ter filho com muito mais idade, mais tarde, por conta aí do medo, talvez, de terem um problema no mercado de trabalho. Você acha que, pela sua experiência, pelo seu estudo, a adoção de algumas dessas medidas, ou de todas, que seria uma situação ideal, poderia fazer com que as mulheres pudessem voltar a ter filhos com uma idade menor?
É, como se, assim, né? A gente está num momento em que foi conquistado pela mulher essa presença no mercado de trabalho, né? Depois de muita luta. Então, é como se é um momento de aproveitar e investir na carreira profissional e realmente as mulheres estão demorando mais para ter filho. A questão do tempo de ter filho, eu acho que continuará sendo uma coisa muito pessoal, porque Sim. De repente é o planejamento familiar mesmo, que inclusive é uma abordagem que não entrou nesse texto, que depois eu quero, inclusive, escrever a respeito. Planejamento familiar. Aqui no Brasil, a gente não costuma fazer planejamento familiar a respeito da maternidade e da paternidade. Então, as empresas podem passar a estimular isso também. Isso é outra medida interessante. Eu menciono brevemente, mas isso é outra coisa para se pensar também. Fazer reuniões, palestras sobre isso, em que o casal decida quando vai ter filho. E não simplesmente, né, aconteça. Que é bom, mas assim, idealmente, para o casal, é melhor que isso seja uma coisa decidida e pensada. Então, eu acho sim que as medidas, essas medidas propostas, elas vêm somar a naturalização da presença da mulher no mercado de trabalho e naturalizar também uma família onde os dois têm responsabilidades e os dois vivenciam a paternidade e a maternidade da mesma forma. E bom para todo mundo, inclusive para a criança. Eu acho que essas medidas podem ser discutidas e aprofundadas para que a família vivencie a vida profissional dos pais de uma maneira igual. E que, de repente, isso vem impactar no horário, no tempo que a mulher tenha filho, mas aí é que eu repito, ou não, né? Porque continuará sendo uma decisão muito pessoal.
Muito pessoal, decisão do casal.
É.
Mensagem aqui da Natália, de Fortaleza. A licença paternidade já passou do momento de ser aprovado, o aumento, no caso, da licença paternidade. A relação do pai necessita ser mais presente na criação do filho. Precisamos, conclui aqui a Natália, tirar a imagem de que o pai sustenta e a mãe cria. Tá aí o comentário
Exatamente.
Da Natália.
Exatamente. O pai não é coadjuvante, ele é autor do mesmo jeito, com certeza. Isso é bom para os três, eu repito, ou para os quatro, ou para, enfim. E isso, eu quero ampliar a discussão também, que não, embora não conste do meu texto especificamente, mas para todos os tipos de famílias. As pessoas que criam, que têm que exercer a autoria da família.
Ouvimos Roberta Viegas, consultora aqui do Senado, autora deste estudo sobre maternidade e mercado de trabalho, avanços possíveis. Então, a Roberta aqui falou de alguns avanços que podem ser adotados em nosso país, que já ocorrem em outros países. Roberta, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada.
Parabéns aí pelo estudo e vamos aí aguardar uma próxima pesquisa sobre este assunto para trazer você de volta aqui para uma entrevista no Conexão Senado. Muito
Será
obrigado.
Um prazer. Bom dia.
Então essa foi Roberta Viegas, consultora do Senado, e você pode acessar esse estudo, você ouvinte, pode acessar esse estudo na página da consultoria. Vou falar o endereço, senado.leg.br/estudos, senado.leg.br/estudos, e lá nessa página você tem acesso a não só esse estudo da Roberta Viegas, como a outros estudos produzidos pela consultoria do Senado Federal.